Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, a proximidade e a solidariedade entre as nossas igrejas são uma contribuição indispensável à fraternidade universal e à justiça social de que a humanidade tanto necessita. Palavras do Papa Francisco na carta enviada hoje à Sua Santidade Bartolomeu por ocasião do 30º aniversário da sua eleição como arcebispo de Constantinopla e patriarca ecumênico. Precisamos de uma profunda conversão que toque, antes ainda da ecologia ambiental, a ecologia humana, a do coração, diz o Papa Francisco na sua mensagem aos participantes na 49ª Semana Social dos Católicos Italianos, que está a decorrer em Taranto, sul da Itália, de 21 a 24 de outubro. Na Diocese de São Tomé e Príncipe, sacerdotes religiosos participam numa sessão de formação sobre o tema Vivência do Sacerdócio perante os desafios que a sociedade nos coloca no momento presente. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swart e desde já vos desejo boa audição na companhia da Rádio Vaticano. Recordem-se sempre do que nos disse São João Paulo II. Nenhum falso slogan, nenhuma ideologia errada, nenhuma condescendência com a tentação de ceder a compromisso com aquilo que não vem de Deus. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, 22 de outubro, memória litúrgica do Papa São João Paulo II, através da sua conta Twitter, @pontifex. Destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, uma carta à Sua Santidade Bartolomeu por ocasião do 30º aniversário da sua eleição como arcebispo de Constantinopla e patriarca ecumênico, exprimindo-lhe os seus melhores votos. Uno-me a si em ação de graças ao Senhor, escreve Francisco na carta, pelas muitas bênçãos que ele derramou sobre si e o seu ministério ao longo destes anos, e rezo para que Deus, de quem vêem todos os dons, lhe conceda saúde, alegria espiritual e abundantes graças para o sustento de qualquer aspecto da sua grande missão e serviço. O Papa menciona em seguida o profundo vínculo pessoal que o liga ao patriarca, desde a inauguração do seu ministério papal, quando o honrou com a sua presença em Roma e pelo qual agradece ao Senhor. Com o tempo, observa Francisco, este vínculo se tornou uma amizade fraterna, cultivada em muitos encontros, não apenas em Roma, mas também no Fanar, em Jerusalém, Assis, Cairo, Lesbos, Bari e Budapeste, bem como na participação, muito apreciada, de Bartolomeu, nos eventos recentemente celebrados em Roma, onde ficou claro que os dois partilham a compreensão da comum responsabilidade pastoral perante os desafios urgentes com que se confronta hoje toda a família humana. Em particular, diz ainda o Papa Francisco na carta, asseguro-lhe o meu apreço pelo seu empenho na salvaguarda da criação e pela sua reflexão sobre este tema, da qual tenho aprendido e continuo a aprender muito. Com a eclosão da pandemia e as graves repercussões sanitárias, sociais e econômicas que se lhe seguiram, o seu testemunho e ensinamento sobre a necessidade da conversão espiritual da humanidade adquiriram uma relevância duradoura, reitera o Santo Padre. Por último, o Papa agradece ao Patriarca de Constantinopla por ter sempre indicado a via do diálogo, na caridade e na verdade, como o único caminho possível para a reconciliação entre os crentes em Cristo e para o restabelecimento da sua plena comunhão, assegurando-lhe que, com a ajuda de Deus, este é o caminho que que certamente vão continuar a percorrer juntos, porque a proximidade e a solidariedade entre as nossas igrejas são uma contribuição indispensável à fraternidade universal e à justiça social de que a humanidade tanto precisa. E Francisco termina exprimindo sentimentos de profundo afeto fraterno ao Patriarca Ecumênico Bartolomeu, com o qual troca um santo abraço no amor de Cristo Senhor. Precisamos de uma profunda conversão que toque, antes ainda da ecologia ambiental, a ecologia humana, a do coração. Mensagem do Papa aos participantes na 49ª Semana Social dos Católicos Italianos, a decorrer em Taranto. Promenores com a colega Jane Nogara.
A semana tem como tema O Planeta que Esperamos, Meio Ambiente, Trabalho, Futuro. Tudo está conectado. Francisco iniciou sua mensagem recordando que este encontro tem um sabor especial. Percebe-se a necessidade de encontrar e ver rostos um do outro, de sorrir e planejar, de rezar e sonhar juntos. A pandemia, continuou o Papa, descobriu a ilusão de nosso tempo de que podemos nos considerar onipotentes, pisoteando a terra que habitamos e o ambiente em que vivemos. Para que possamos nos levantar novamente, devemos nos converter a Deus e aprender a fazer bom uso de seus dons, antes de tudo, da criação. Por esta razão, disse, espero que a Semana Social seja uma experiência sinodal, uma partilha plena das vocações e dos talentos que o Espírito despertou na Itália. Ao falar sobre a temática da Semana Social, afirmou, precisamos de esperança, o título escolhido para esta Semana Social em Taranto é significativo. O planeta que esperamos, meio ambiente, trabalho, futuro, tudo está conectado. É neste sentido que eu gostaria de oferecer-lhes algumas reflexões que podem ajudá-los a caminhar corajosamente pelo caminho da esperança que podemos imaginar que esteja marcado por três sinais. O primeiro é atenção aos cruzamentos. Muitas pessoas cruzam nossos caminhos quando se encontram no desespero. O Papa deu vários exemplos de pessoas em dificuldades e concluiu, são rostos e histórias que nos desafiam. Não podemos ficar indiferentes. O segundo sinal citado pelo Papa refere-se à parada proibida. Quando vemos dioceses, paróquias, comunidades e associações, movimentos, grupos eclesiais cansados e desanimados, vemos um evangelho que tende a desvanecer-se. Pelo contrário, o amor de Deus nunca é estático ou renunciatório. Tudo crê, tudo espera. Não tenhamos medo de denunciar e combater a ilegalidade, afirmou o Papa. Mas, acima de tudo, não tenhamos medo de semear o bem. Um terceiro sinal de trânsito, continua Francisco, é a obrigação de retorno. O exigem o grito dos pobres e o grito da terra. A esperança nos convida a reconhecer que sempre podemos mudar de rumo, que sempre podemos fazer algo para resolver os problemas, encorajou o pontífice. Precisamos de uma profunda conversão que toque, antes ainda da ecologia ambiental, a ecologia humana, a do coração. O retorno decisivo só ocorrerá se soubermos formar as consciências a não buscar soluções fáceis para tutelar os que já estão garantidos, mas para propor processos de mudança duradouros em benefício das gerações mais jovens. Olhemos para os muitos sinais de esperança para muitas pessoas a quem quero agradecer porque muitas vezes, sem se manifestar, estão trabalhando para promover um modelo econômico diferente, mais justo e mais atento às pessoas.
Na Diocese de São Tomé e Príncipe, sacerdotes e religiosos participam numa sessão de formação sobre o tema Vivência do Sacerdócio perante os desafios que a sociedade nos coloca no momento presente. De São Tomé, Melba de Seita.
A ação de formação teve início na região autônoma do Príncipe no quadro de uma visita feita pelo Dom José Manuel Imbamba, bispo da Diocese de Saurimo, província da Lunda Sul, Angola, dirigida aos sacerdotes religiosos e leigos.
O tema é a vivência do nosso sacerdócio perante os desafios que a nossa sociedade nos vai colocando, concretamente, nesta altura, até a realidade pós-Covid, ainda com Covid, mas até já pós-Covid, como ser sacerdote nesta situação, sabendo responder aos desafios que nos são colocados. Como ser sacerdote hoje, como ser capaz de responder hoje, como ser uma presença da Igreja hoje, portanto, o tema vai incidir sobre isso. Então vamos ter 2 dias de formação com sacerdotes, terça e quarta-feira, das 9 até ao meio-dia, e depois, na quinta-feira, também das 9 ao meio-dia, então, um encontro com todos os consagrados. Portanto, vai ser um encontro aberto já também às religiosas, aos religiosos, mesmo até algum pessoal leigo, um missionário, portanto, aberto a toda essa gente, para também eles poderem partilhar, poderem dialogar e aprofundarmos este modo de ser Igreja hoje. Até porque também temos aí o desafio que o Papa nos colocou de uma reflexão sobre a própria sinodalidade da Igreja, isto é, corresponsabilidade de todos nós na construção desta Igreja, sentindo-nos verdadeiramente todos como a fazer parte do mesmo povo, parte da mesma Igreja, e a termos todos voz nesta Igreja. Então o Papa lançou esse desafio, quer que o sínodo que vai realizar-se em 2023, que de certo modo já começa agora, que toda a Igreja se sinta envolvida neste dinamismo sinodal, e portanto também esse tema vai estar aí presente, e certamente que estará como pano de fundo também para estes nossos encontros, esta nossa formação. Vamos por isso também tê-lo presente nestes nossos temas.
Melba de Seita, saudações.
Na Diocese de Mahagnioka, na República Democrática do Congo, RDC, 36 motorizadas foram doadas para garantir assistência sanitária às crianças. Graças a um financiamento do Unicef, a Caritas da Diocese de Mahagnioka doou 36 motorizadas a outras tantas áreas da zona sanitária de Aumba e Kambala para atender às necessidades urgentes da população das aldeias. Mais concretamente, se quer garantir a assistência gratuita para as crianças dos 0 aos 5 anos. A doação das motorizadas, informa o portal da Caritas Congo, faz parte de um programa que foi lançado em julho passado e que, além da assistência sanitária para os mais pequeninos, inclui a melhoria do sistema de abastecimento de água potável para as populações repatriadas e assistência às mulheres grávidas e a adultos vulneráveis. Em várias aldeias também serão criadas unidades de animação comunitária a fim de promover o desenvolvimento nas áreas mais desfavorecidas do território de Mahagi.
África Global.
Amigas e amigos, na rubrica África Global de hoje, repropomos a conversa com a irmã Maria de Lourdes Lodi Ricini, das missionárias escalabrinianas, coordenadora da Pastoral das Migrações e Refugiados na Conferência Episcopal da África do Sul, e também coordenadora da Caritas África do Sul, que hoje nos fala sobre o Dia Mundial do Refugiado, que se assinalou no passado 20 de junho, e sobre a relação entre o escritório dos migrantes e refugiados da Conferência Episcopal com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Numa entrevista de Sheila Pires, da Rádio Veritas, em Joanesburgo.
Irmã Maria, muitíssimo obrigada por estar connosco aqui nestes meios de comunicação. Então, vamos falar sobre o Dia Mundial do Refugiado. Nos fala sobre a relação entre o Escritório de Migrantes e Refugiados da Conferência Episcopal da África Austral com a ACNUR. Como é que surgiu esta relação?
O trabalho nosso na Conferência Episcopal Sul-Africana sempre esteve em contato, né, e também em coordenação com outras organizações, sejam elas locais como internacionais. Acontece que desde o início, quando que a gente percebeu a realidade, né, da migração aqui no país, nos damos por conta que, na verdade, devemos somar todas as forças que existem, sejam elas aqui a nível nacional como internacional. E aí, você sabe muito bem que o arcebispo Buti Tagale, ele é o nosso bispo responsável aqui da Conferência para Pastoral das Migrações, e através das comunicações, ele desenvolveu muitos pedidos, cartas, né, pastorais, pedindo à comunidade para que seja uma comunidade de acolhida. E esse trabalho e essa atitude também do bispo com o escritório e o compromisso da igreja, também seguindo o pedido do Papa, fez com que nós desenvolvêssemos um plano de pastoral, um plano de trabalho aqui no país. E já fazem vários anos que nós começamos. Só que no momento que esse trabalho foi se desenvolvendo e envolvendo também o ACNUR, percebemos que eles gostaram muito da linha de trabalho. E no 2018, o ACNUR assinou com a igreja, né, plano aquele do Global Compact, que são 20 pontos que a gente está desenvolvendo já junto como uma igreja mais ampla, né, universal, com a própria sessão de migrantes e refugiados. Aqui na África do Sul, nós estamos começando, mas o arcebispo ele foi convidado pelo ACNUR para participar e fazer parte do, a gente chama, Multi-Religious Council of Leaders. É a primeira vez, né, que o ACNUR tem esse conselho, junto com outra organização, e que também está desenvolvendo, porque acredita-se que as igrejas são aquelas que conseguem chegar em todas as comunidades, assim como a nossa Igreja Católica, né, chega em todas as comunidades. Temos muitas religiões, temos muçulmanos, temos outros grupos religiosos que também estão, igual a nós, comprometidos. E também o arcebispo Buti Tagale foi convidado pelo ACNUR de ser um dos representantes aqui, mais no sul da África, né, como continente, para dar apoio a esse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido na região.
Muitíssimo obrigada, irmã. Vamos então falar sobre o tema da celebração deste domingo, que é o Dia Mundial do Refugiado. O tema é o poder da inclusão, junto podemos alcançar qualquer coisa. Fala-nos sobre este tema para este ano de 2021, numa época onde nós nos encontramos na pandemia do COVID-19, falta de emprego, muitas dificuldades.
Sim, esse é um dos temas que o ACNUR tem como campanha, porque essa campanha do Dia Mundial dos Refugiados, ele é desenvolvido, né, pelo próprio ACNUR. Então, nós aderimos, nós também estamos nesta campanha, porque acreditamos que a inclusão de refugiados, tanto na parte da saúde, quanto da educação, quanto do esporte ou da convivência em qualquer país, ela ajuda para que essas famílias sejam integradas naquele ambiente onde elas estão vivendo. E você sabe que, como refugiados, as pessoas vêm para outro país ou devem sair do seu país por motivos, né, de guerra ou de perseguição, o que coloque a sua vida em risco. Então, a África do Sul é um dos países que acolhe muitos migrantes, né, que se tornaram refugiados através a gente chama exilados políticos, mas também há outro tipo de exílio que vem aqui no país, e são pessoas que depois, no futuro, elas se tornam refugiados, né? E no momento que nós trabalhamos os programas, essas pessoas vão ter a condição e a oportunidade de ser incluída nos programas do próprio país. Porque esse é um agrimento que tem, que ele é internacional, e o país que se abre na acolhida de refugiados também assume o compromisso internacional de oferecer aos próprios refugiados essas condições de inclusão. Então, nesse agrimento que a gente chama, né, nós da igreja somos participantes nesses programas do próprio governo, porque no momento que a gente está aqui na África do Sul, é claro que juntos é que trabalhamos em vários programas. Não é assim que seja uma coisa isolada da própria igreja ou do Acnur.
E como vão os preparativos para o Dia Mundial do Refugiado?
Olha, hoje eu já amanheci assim com bastante preocupação, porque ontem à noite o presidente da África do Sul, nosso presidente daqui, né, ele comunicou com o país e informou das novas regras que agora temos e passamos a partir de ontem à noite, né, hoje já um nível número 3, mais controlado. Temos um número bastante limitado também de pessoas que podem se reunir nas igrejas, e é esse um dos assuntos que nós vamos tratar hoje e reorganizar, porque primeiro podíamos nos encontrar até 100 pessoas se a igreja comporta esse espaço, né, da igreja para acolher 100 pessoas. Agora nós temos até 50 pessoas. Então, a gente vai ter um programa que ele é live transmission, que a gente chama, que estamos já distribuindo o link para ter acesso a esses durante a missa. E nós vamos ter um grupinho de um coral que vão apresentar os cantos, que são os próprios refugiados que organizaram o coral e que vão apresentar. Eu acho assim que, para mim, pessoalmente, é um momento que prova a forma como os refugiados também, através da igreja, conseguem o programa de inclusão. O arcebispo de Joanesburgo e o nosso bispo, responsável pela pastoral das migrações na conferência episcopal, ele que vai rezar a missa, vai celebrar a missa, e nós estamos assim muito ansiosos também de ouvir a homilia. Provavelmente vai ser uma homilia com muito apelo no momento que nós estamos vivendo, como o coronavírus ainda está aqui, né? E que está essa pandemia afetando muitas pessoas. Mas ele vai dar um acento muito importante ao tema do dia, que é a jornada, né? O Dia Mundial dos Refugiados. Então, nós buscamos também trabalhar mais o sentido da paz. Como é importante viver a paz para que outra pessoa possa também usufruir desse espaço, desse momento que é a própria paz. Eu acho que a paz que cada um pode promover e dar não tem preço. E mesmo Jesus dizia, né, que nós, e quando ele se apresentava, ele dizia que a paz esteja contigo, que a paz esteja com você. Então, acreditamos que essa mensagem de paz, ela é muito importante no momento que nós estamos vivendo, né, que é durante a pandemia. Não ser como pessoas egoístas, mas umas pessoas que também dedicam, né, o melhor de si para acolher a outra pessoa que está aí com muita necessidade, que também está vivendo um momento de fragilidade, um momento de vulnerabilidade social que nós mesmos somos convidados, né, de rever. E outro ponto assim que eu gostaria de mencionar é que o Papa, ele está pedindo, né, que todos nós desenvolvemos a solidariedade global, né? Eu acho que essa é uma palavra, ou globalizar a própria solidariedade. Esse é um chamado que temos, que recebemos do próprio pastor nosso da igreja, que é realmente promover essa solidariedade num ambiente de paz.
Muitíssimo obrigada, irmã Maria, por falar conosco sobre o Dia Mundial do Refugiado. Mas antes de terminarmos, eu gostaria que a irmã compartilhasse conosco sobre a sua participação no encerramento da campanha da Caritas. O que é que a irmã compartilhou durante este evento de encerramento da campanha da Caritas?
Foi apresentado a realidade nossa da África do Sul. O que foi feito? Os trabalhos desenvolvidos, como a gente conseguiu envolver as várias dioceses, os vários pontos específicos de migração e também de chegada, né, de refugiados, e qual é a resposta da igreja. Eu acho assim que o mais importante é de ver a igreja da África do Sul, que é a da Conferência Episcopal, que temos animada aqui, que cada bispo está desenvolvendo na sua própria diocese. Então, essa é uma experiência muito positiva. E ver que, seja em Alual Norte, né, com as crianças que estão que são apatriadas, que não têm documentação, as pessoas de Rustenburg, que trabalham mais com as minas, e sabemos do impacto com as mulheres e crianças naquela região, mas também lembrando, né, a própria entrada, que é a porta de entrada em Mucina, onde nós também temos um shelter lá, e que é desenvolvido pela própria igreja, uma igreja que acolhe as mulheres, as crianças, as pessoas que chegam. Eu acho que esse testemunho é que leva a própria encarnação de Jesus Cristo, quando ele diz que eu era estrangeiro e você me acolheu. Então, esse é o espírito da campanha de Caritas, que era partilhar, share the journey, que quer dizer nós estamos junto com os migrantes, nós estamos acolhendo e de braços abertos as necessidades de cada um.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurait et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.